eu nunca esperei que eu fosse passar por um parto desse, assim, né? Eu esperava que poderia acontecer, de ter que fazer uma cesárea, mas nunca imaginei que ia ser nesse nível, assim, de complicação. E aí foi quando eu descobri que, tipo, ah, eu vou ser a mãe que eu posso ser, sabe? Porque eu idealizei um puta parto, o mais humanizado possível. E aí, meu, amamentar, não dar chupeta. Pô, a Lana chupa chupeta, bebe mamadeira. E tudo que eu não idealizei, sabe?
O tempo todo, no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Parir, o novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram. Hoje você vai ouvir a história da Carol. Mas antes de começar, é importante você saber que o parto dela foi uma cesárea de emergência. Teve momentos muito difíceis. Mas ó, pode ouvir tranquila, que no fim tudo acaba bem.
Eu nunca sonhei em ter filhos. Tô com meu companheiro, Fernando, há 4 anos. E aí, quando eu comecei a namorar com ele, ele tem um filho de outro casamento, que já tem 12. Não sei, começou a me despertar essa vontade, assim. Eu já havia engravidado uma vez e eu fiz um aborto. Porque eu tenho transtornos psiquiátricos, eu tenho TOC, ansiedade e depressão, desde os 14 anos, né? Bom, aí quando eu comecei a namorar o Fernando, a gente começou... Não sei, às vezes eu me pegava assim, olhando uma criança, falei, eita... Mas nunca é o momento exato, né? Nossa, agora tá tudo maravilhoso, vamos ter, né? Nem sei quem falou primeiro, mas tipo, vamos. Aí no dia seguinte eu fui tirar o DIU, assim, que eu tinha o DIU de cobre. A minha gravidez foi tranquila, assim. A única coisa que quando eu descobri, eu liguei pro meu psiquiatra. Falei, ó, tô grávida. Aí ele, não, então suspende os remédios. Quando você vai na obstetra? Falei, ah, daqui uma semana. Ele falou, não, então suspende os remédios até você ir nela. E aí a gente decide junto quais você pode continuar, quais você não pode. Suspendi. Aí no dia anterior de ir na obstetra, eu já tava surtada, assim, crise de abstinência louca. Tava, mano, nossa, eu gritava, tava louca. Aí eu conversei muito sério com meu marido e com a minha mãe, que tava aqui. Falei, meu, se for pra ficar sem remédio, eu não vou conseguir. Aí consegui uma dose mínima, que foi muito difícil, mas eu consegui. Aí fui indo bem, assim, fui melhor do que eu esperava. Eu achei que eu ia ficar bem louca, assim, na gravidez, tipo, de ansiedade, mas fui indo bem. É bem eterno, né? Parece que eu fiquei com a barriga 5 anos. Todo mundo, ai, que saudades da barriga, eu não tenho. Aí no 7º mês, ela virou pra baixo. Então, tipo, tava tudo certo pra ter parto normal. Nossa, tava super feliz. E aí eu contratei uma doula no meio do caminho. Na verdade, eu nem sabia o que era doula. Aí, e eu era muito, tipo, eu e o Fê, a gente era assim, engraçado, porque a gente era muito, ah, que ter parto na água, puta coisa de hippie. Aí, é muito foda, porque ou é aquele lado, tipo, minha mãe, né, que teve 3 cesáreas, e não, nossa, cesárea é muito seguro, e aquela coisa antiga, né. Ou também a galera militante, que é tipo, não, pelo amor de Deus, tem que ter parto normal a qualquer custo, não, você tem que se informar, você tem que ler bíblias e bíblias e bíblias de parto. E eu, tipo, gente, não quero, que preguiça, sabe? E aí, eu fiquei muito tempo nesse impasse, assim. Aí, me falaram daquele documentário lá. Esqueci o nome, documentário da Netflix lá, de parto. Ai, nossa, é super famoso, que todo mundo vê quando tá grávida. Aí, vi, menina, virou minha chave, assim, pá, na minha cara. Então, 3 tapas na minha cara, o documentário. E aí, eu cheguei pro Fernando e falei, não, para tudo. Eu quero ter esse filho na água. E ele, nossa, meu, tem uma amiga minha que virou doula. Tipo, eu vi no Instagram, assim, eu lembrei da palavra. Pô, é a Sofia. Aí eu falei, pô, manda mensagem pra ela. Fala que a gente tá conhecendo essa profissão, né? Porque a maioria das minhas amigas, assim, da classe média, pagam obstetra, né? E aí, nisso, eu comecei com a Sofia. E aí, a obstetra me tratava meio mal, mas eu não sabia. Pô, parece relacionamento abusivo, né? Encheu o saco no último mês, assim. Aí eu desencanei e fiz o último mês de pré-natal no próprio Hospital da Luz, que é onde eu tive. Aí, beleza. Aí eu já tava meio desesperada, porque aí eu comecei com as amigas. Ai, sua filha nasceu com quantas semanas? Ah, 37, 38. E eu, puta merda, tô aqui na 37, tá acontecendo nada, né? Nada. Aí 38, nada. Aí eu, gente... Aí eu já comprei aquele óleo de ricínio, sei lá. Aí a Sofia, posso tomar? Ela, calma, calma. Aí eu já tava, tipo, mano, comendo tâmara, horroroso tâmara, batendo tâmara com morango. Falei, meu, preciso parir, não aguento mais, não consigo dormir. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Nossa, tava explodindo, né? Aí, meu, entrei na semana 39, tipo, mano, e aí? Não, eu não acredito que ela vai nascer, tipo, com 40 ou 42, sabe? Tipo, não pode ser. Eu que sou ansiosa, vou ter que passar por isso. Aí, e todo mundo, ela vem no seu tempo, fica tranquila, né? Aquelas pessoas, tipo, deixa ela no tempo dela, filha, anja. É uma paz que as pessoas colocam que não existe, né? Não existe nenhuma paz. Aí eu surtada, aí era pra ela nascer, tipo, as 40 semanas completavam dia 24 de dezembro de 2019. Natal, né, no caso. Aí a família desesperada. Aí minha tia, não, assim, sem querer pressionar, mas é que, tipo, eu preciso saber se eu compro comida pro jantar na minha casa. Eu, mano, como é que eu vou saber? Aí ficou essa pressão do Natal, cara. E eu surtando, tipo, porque eu não queria ser grossa com ninguém, né? Mas eu queria falar, gente, foda-se o Natal. Eu preciso parir essa criança que eu não aguento mais, sabe? Aí, dia 22 à noite, eu tava sozinha. O Fê tava tocando numa cidade, outro estado, sei lá onde ele tava. Aí o tampão saiu. E eu tinha baixado aquele aplicativo Baby Center. Nossa, aí as meninas tudo mandavam foto do tampão. Puta nojeira. Só que eu via, né? Porque eu falei, pô, eu quero saber quando meu... quando vai ser tampão ou não. Aí saiu, só que a galera às vezes falava, não, fica saindo uma semana. E depois de uma semana, você para. Tipo, puta, eu falei, nossa, tem muito pela frente ainda. Vai sair o tampão, vou ficar dias lidando com esse tampão. Puta merda, eu tava muito ansiosa. Aí começou a sair o tampão, aí eu mandei mensagem pro Fê. Eu falei, ó, só pra te avisar, tipo, o tampão saiu, mas relaxa, vai ter vários dias, tipo, normal. E aí eu fiquei lá sozinha, firme e forte, a minha casa tem muita escada. Eu fiquei sem comer, sem beber água, porque tem uma casa muito grande. E eu fiquei meio na cama, posição fetal ali, vendo o seriado, falando, mano, chega logo, pelo amor de Deus. Aí ele chegou, aí ele, ai, você conseguiu descansar, amor? Eu falei, claro que não, eu tô aqui morrendo. Eu falei, vai nascer, sério, é sério, tô sentindo. Aí eu mandei mensagem pra Dani, minha amiga, eu falei, então, meu, sei lá, assim, não quero que você perca a viagem, mas também não quero que você perca nenhum momento, né? Então fica a seu critério. A Sofia tá vindo pra cá meio-dia. Se você quiser vir, ela, meu, é lógico que eu vou. Já foi tomar café, louca, descontrolada, e apareceu lá na minha casa. Aí, eu tinha comprado a bola de Pilates, né? Aí a Sofia já falou, pô, já vai pra bola, tal. Eu falei, mano, tipo, vai acontecer. Aí você fala, não quero mais. Segura um pouco. Segura um pouco, não precisava. Eu sei que o Fernandes precisa sair, mas pode ficar um pouquinho mais pra gente pensar melhor como vai fazer isso aqui. Aí comecei a me dar pânico, eu falei, puta merda. Não, mas beleza. E aí, eu sou muito dramática. Tipo assim, peguei uma gripe, tô de cama, vou morrer. Preciso ir no hospital, tomar 80 antibióticos. Eu sou essa pessoa, assim. Aí, eu falei pro Fê e pra Dani. Eu falei, meu, seguinte. Vou começar a sentir as dores, eu vou querer arregar nos primeiros 10 minutos. Vocês não deixam, né? A gente até criou uma palavra de segurança. Pra tipo, pô, quando eu tiver cagada mesmo de dor, se eu falar isso, é que não dá. Não, beleza, era pizza a palavra. Então, tipo assim, quando eu começar a arregar, você vai. Não, aguenta, porque eu vou arregar no começo. Não, fechou, combinadaço. Só que eu mudei, né, no dia do parto. Eu não queria arregar nem fudendo. Então, tipo, começou, falei, pô, vambora, beleza. Aí a Sofia chegou, fez as massagens com óleo, me ajudou. Eu não tava comendo, então ela já agilizou o almoço. A Dani trouxe um negócio pra eu comer, eu almocei. E a Fiona, que é essa gatinha, ela ficava olhando fixo no meu olho. E sentada, assim, na cama do meu lado. Foi um bagulho muito louco. Falei, não, vai ser. Olha a Fiona, gente. Essa gata aqui não gosta de ficar do nosso lado, tá aqui grudada em mim. Aí, meio-dia tal, aí a gente foi pro hospital umas 3 da tarde. A Sofia queria me acalmar. Ela, então, pô, vamos lá, vamos arrumar as coisas. Eu já tava tudo arrumado, né? Eu ansiosa, falei, tá tudo arrumado. Tem look pra todos os dias essa menina, gente. Tá tudo certo, tudo combinando. Aí, beleza, chegamos lá no hospital. Eu já tava com bastante dor. E as contrações não estavam ritmadas, mas estavam muito fortes. Aí a médica falou, nossa, tá muito intenso. Pra não estar ritmado, pra não estar num momento de trabalho de parto. E eu tava com 4,5 de dilatação. Falei, mas eu tô com muita dor, falei pra médica. Ela falou, não, como tá muito intenso, não vai pra casa. Fica ali no jardim do hospital, andando. E aí, daqui 1h30 você sobe. Aí, minhas fotos minhas nesse jardim. Nossa, tava sofrendo demais. Pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, mas e aí? Você quer ainda, né? O parto normal e tal. Eu falei, não, lógico, mano. Não, vamos. E minha mãe, ai, nossa, mas já não tá doendo muito? Ah, não, tá doendo pra caralho, mas eu vou conseguir. Aí eu, não, firme e forte, lá dando volta, meu, muito dolorida já. Aí deu 5h30 da tarde, pô, vamos voltar lá pra examinar. Aí tava, tipo, 4,8, sabe assim? Tipo, eu falei, ah, não é possível, que eu tô 1h30 andando, não adiantou nada. E tá doendo muito mais. Ela, não, então já vamos te internar. Aí fui pra uma suíte lá, falei, ah, legal. A Sofia levou umas luzinhas, tipo, daquelas de amarelinha, sabe? E deixou super aconchegante. É, coitada, né? Ela tentou que eu sofresse menos. Ela fez de tudo, mas o bagulho é muito louco. Aí eu firme forte ainda, eu, não, beleza. Aí a Sofia falou, pô, vai pro chuveiro. Uma água quente na lombar, vai ajudar. Nisso, eu não tinha falado em, tipo, desistir ou puta, sei lá. Nada duvidoso. Eu tava, tipo, beleza, vambora. Tá doendo muito. Já tinha chorado 1000 vezes, mas tava muito decidida. Muito, muito. Nunca estive tão decidida na minha vida. Tava, tipo assim, não, vou ter parto normal, vou sair, vou amamentar loucamente, não vou dar chupeta pro meu filho. Tava, tipo, mano, vou morar no mato, vou criar, sabe? Plantar batata pra ela comer, tava assim, essa pessoa. E eu também preocupada que eu tinha um piercing no septo. Falei, não pode cesárea, meu. Não vou tirar esse piercing porque doeu pra cacete. Eu não vou botar ele de novo. Aí todo mundo, não, mas se tiver cesárea, você vai ter que tirar. Não vou, escondo ele. Tipo, só que eu ia me ferrar, né? Vou mentir pra si mesma, né? Eu vou esconder o piercing. Ai, as minhas preocupações, né? Eu, gente, olha só, se tiver cesárea, eu nem sei tirar esse piercing. Eu falei, tá, só pra avisar. Aí, beleza. Aí tava todo mundo lá, as enfermeiras, super gente boa. E aí, no chuveiro, o bagulho começou a ficar muito tenso. Aí eu soltei a primeira, tipo, meu, não sei se eu vou conseguir. Não sei, tô meio arrependida. Não sei se eu devia ter tentado parto normal, não sei, tô em dúvida das minhas escolhas. Tá doendo pra caralho. Mas nisso, assim, eu tava na dúvida da anestesia. Que eu não queria nem anestesia. Vamos aí. Aí eu falei, meu, não sei. Acho que eu vou precisar, porque tá doendo muito. Eu não esperava que fosse doer tanto assim. Tipo, meu. Aí a Sofia, não, tenta. Porque eu falei pra ela, né? Falei pra ela. Falei, eu arrego fácil. Então, meu, me inferniza. Só que eu não tava arregando fácil. Então, quando eu comecei a arregar, é porque realmente eu precisava arregar. Aí os dois, não, imagina, tenta. E eu, mano, não, eu tô morrendo. Aí no chuveiro eu falei, não quero mais ficar nesse chuveiro. Eu tô com muita dor. Aí a minha bolsa não tinha estourado ainda. Aí as médicas vieram e resolveram estourar a minha bolsa. Uma agulha, parece aquelas agulhas de crochê gigantesca. Aí eu, você vai enfiar essa agulha em mim, vai doer. Aí ela, não dói nada, você vai ver e tal. E realmente não doeu, achei bizarro. E aí estourou a bolsa, né, saiu o líquido, acho que é líquido amniótico, né. Eu esqueci um pouco das coisas, assim. Você vai entender por que eu esqueci. E um pouco de sangue, eu falei, sangue? Ela, não, normal. E saiu um pouco de mecônio, que é o cocô do nenê, né. E ela falou, putz, uma das minhas, tinham 4 médicas me acompanhando. 2 doutoras Gabriela, a doutora Fernanda, e esqueci o nome da outra. Ela falou, nossa, acho que é por isso que você tá com tanta dor, porque o mecônio, ele inflama, né. E dá mais dor. Falei, putz, mas e aí? Tá tudo bem, né? Com a Lana? Tem problema? Ela, não, tudo bem. Como a estourou a bolsa, saiu. Você pode continuar tentando o parto normal. Eu falei, ok. Quando estourou a bolsa, nossa. Aí a dor veio. Eu falei, que é isso? Não é possível que alguém aguenta isso. Tipo, não é possível que alguém aguenta. Só que todo mundo achava que a minha dor tava normal. Que era de um parto normal. Ninguém sabia que as complicações estavam por vir, que eu tava tendo muito mais dor que o normal. E aí eu sentei na bola, comecei a fazer os exercícios, aí hoje em dia o meu marido brinca que eu virei o iluminado nessa hora. Porque fiquei, meu, fiquei maluca. Aí tava uma luz meio escura, roxa, assim, as luzinhas. Aí eu falei, meu, como é que eu vou falar pra eles que eu não estou aguentando mesmo? E não é zoeira, não é drama. Nossa, eu fiquei muito assustada comigo mesma, assim, lembrando que eu comecei a cochichar no ouvido dele, tipo, meu, é sério, não fala pra ninguém. Tipo, como se fosse um segredo. Não fala pra ninguém, mas eu não tô aguentando mesmo, sério, tá foda, tá muito foda. Tipo assim, eu parecia que eu tava sendo sequestrada, sei lá, eu tava louca. E eu falava, meu, a Sofia tá acostumada com isso. Ela faz parto, pra ela é normal. Eu não. Eu falei, eu tô sofrendo pra caralho. Ele, não, não, mas tenta, pô, você me pediu pra te... Eu falei, não, eu sei que eu pedi. Mas não é mais o momento do que eu pedi. Não é mais o momento do que eu pedi. E ele ficou confuso, lógico, né? Ele falou, puta, é ou não é? É pra eu forçar ou não é? E eu desesperada, desesperada, eu quero anestesia. Aí a Sofia, tá, chamei a médica. E não vinha, não vinha, eu não sei quanto tempo demorou. Pra mim tava uma eternidade, porque eu já tava acho que de 3 em 3 minutos. Então assim, eu tinha pouquíssimo tempo sóbrio, sabe? Aí eu expliquei pra eles, aí acho que aí eles entenderam. Eu falei, o foda é que a gente tá conversando aqui, e até vocês me entenderem, chamarem o médico e eu ser anestesiada, vai ser mais umas 80 contrações. Então quanto mais cedo vocês chamarem, menos contrações eu vou ter com essa dor. Então pelo amor de Deus. E comecei a entrar em pânico e tal, e eles, não, a gente chamou, comecei a gritar, urrar. Aí eu deitei na cama, aí minha irmã entrou no quarto. E aí, meu, aquilo ali, não sei, acho que ela sentiu que eu tava, meu, totalmente desesperada. Eu comecei a chorar, eu falei, Camila, você já passou por isso. Eu tô falando sério, eu não estou aguentando. Tipo assim, eu vou morrer de dor, eu tô morrendo. Tá doendo demais, não é normal isso daqui. Eu tava sacando que tava doendo muito, sabe? Tipo, pô, todo mundo fala que dói muito, mas ao ponto de desistir... Ah, não sei, eu tava muito confusa. Aí ela começou a chorar, porque ela viu meu desespero, assim. E ela, não, aí ela, meu, gritou lá no corredor com as médicas, não sei o quê, pra vir correndo. Aí veio o anestesista, o Thiago, eu lembro o nome de todo mundo. E a anestesia epidural, né? Eu tive que sentar na beira da cama e tive que abraçar uma enfermeira. Eu falei, mas por que eu tenho que abraçar ela? Não, porque você não pode se mexer. E não pode ter a picada durante uma contração. Eu falei, bom, eu tô tendo contração de 1 minuto e 1 minuto e meio. Ele é, vai durar mais ou menos 1 hora. Eu falei, ah, você tá de brincadeira. Eu vou ficar 1 hora tendo essa dor ainda? Eu falei, por isso que tinha que ter chamado antes. Eu, desesperada, culpando todo mundo. Aí, beleza, fiquei lá 1 hora sendo anestesiada, né? Aí quando bateu, nossa, o Fernando fala, nossa... Tipo, você virou outra pessoa. E a minha cara, tipo, amoleceu, assim. Eu falei, nossa, e aí? Oi, gente, tudo bem, né? Tipo, voltei à realidade. Oi, tudo bem? Nossa, você tá aí, Malu, minha amiga. Caramba, nem tinha te visto, né? Tava completamente alucinada. E aí eu falei, nossa, que delícia e tal. Aí o anestesista, o Thiago, falou, olha, só pra te avisar. Vai aliviar, mas vai voltar. Eu falei, não, tudo bem, né? Mas pelo menos eu tenho um respiro aqui e tal. E aí consegui beber água... Consegui, né, conversar. Eu tava completamente incomunicável. A Sofia foi me dando água, me deu um outro chocolate pra eu ter energia e tal. Meu marido foi jantar. E aí eu consegui ter ali uns minutos de sobriedade. Só que, meu, parou nos 6 centímetros. Toda hora que eu me examinar, 6. Eu falei, puta, o que tá acontecendo, né? Tipo, eu já tô a... Pô, desde a meia-noite do outro dia, eu já tava a quase 24 horas. Em trabalho de parto e em 6 centímetros. E as médicas tinham falado, olha, se você quiser a cesárea, você pode fazer, mas dá pra tentar ainda. Nossa, eu achei incrível que elas em nenhum momento me induziram pra cesárea, tipo, não, toma pra cesárea, sabe? Elas tentaram de tudo. E aí começou a doer muito, o Thiago voltou, me deu outra, só que essa outra não fez o mesmo efeito. Falei, mas não passou a dor. Ele falou, não, mas não vai passar mais. Igual a primeira, não dá pra dar. Eu dou uma pra ir diminuindo. Aí, de novo, doendo muito, fazendo exercício, meu, 6 centímetros, nada. Outra epidural. Que não mudou absolutamente nada. Falei, não, a dor tá exatamente a mesma. Ele falou, é, não tem mais o que fazer. Não posso dar outra, já tomou 3. Eu lá, puta, em pânico já, 24 horas de trabalho de parto, já era meia-noite e pouco, né? O meu tampão tinha saído, sei lá, meia-noite do dia anterior. Eu já exausta, tava minha mãe tensa. Minha mãe não tava falando nada, assim, porque ela já tava desesperada. E eu, não, mãe, tá tudo bem. Toda hora, mãe, tá tudo bem. E aí veio uma enfermeira, a Paula, eu lembro o nome dela também. Ela falou, putz, você tá exausta e você tá com 6 centímetros ainda, continuando nesse ritmo, você vai ficar muitas horas ainda. E na hora da expulsão, você vai estar muito cansada. E ela, querendo ou não, salvou a minha vida, porque eu tava ali tentando um parto que eu não poderia estar tentando. Só que ninguém sabia. Ela falou, eu vou te ajudar então. Deita na cama, com as costas na cama. Ela enrolou um lençol. Falou, vou te ajudar com a mão a dilatar mais. E nisso já vou te ensinando a força da expulsão. Aí deitei, aí ela começou a me ensinar essa força. E colocou a mão dela pra me ajudar na dilatação. E aí eu já tava completamente numa adrenalina tão grande. Que falar, ah, tá doendo. Eu falei, meu, sei lá se tá doendo ou não. Tipo, vamos, sabe? Foda-se, vamos aí. Beleza, chegamos em 9 centímetros, acho que em 10 minutos, assim. 15 minutos. Eu não sei, não tenho muita noção do tempo, mas sei que foi muito rápido essa ajuda dela. Ela, olha, chegou em 9, é a hora, vamos. Eu falei, não, mas é nessa sala mesmo? Não, é, tá tudo certo, vamos. E fazendo a força, ela falou, não, acho que a gravidade vai ajudar. Levanta, apoia na cama, quando vier a contração, você agacha. O Fernando te dá o suporte por trás, porque isso vai ajudar, vai facilitar o parto. Eu falei, não, beleza, vamos aí. Aí quando eu levantei, aí o pesadelo começou. Quando eu levantei, começou a cair muito sangue. E a minha pressão baixou na hora. E aí eu falei, é pra agachar? Aí ela falou, não, vou chamar a médica. Não tá normal isso daqui. Aí eu falei, eu posso deitar? Eu fiquei totalmente sem força, assim. Ela falou, deve. Aí eu deitei, aí, meu, já caiu toda a minha energia, assim, tudo. Eu não sentia mais, não tinha mais nada. Tava, tipo, apática. Aí a médica veio, viu o sangue, foi uma cena horrorosa. Ela levantou o lençol, assim, a cama tava completamente lotada de sangue, o chão. Ela falou, não, vamos pra cesárea agora, não tem como. Não sei de onde vem o sangramento, não tem como, a gente precisa ir agora, tá bom? Falei, tá bom. Não tinha o que falar, né? Eu não ia morrer também pra ter parto normal. Aí, nisso, na hora começou a cair o sangue, minha mãe saiu da sala. Acho que ela ficou bem impactada. Aí eu comecei a chorar, tipo, descontroladamente, de frustração por eu ter passado mais de 24 horas com muita dor, lutando muito, assim, segurando uma dor que eu jamais imaginei que eu conseguiria. Né, segurar mesmo com anestesia, era uma dor insuportável. Aí fomos pra sala de cirurgia. E aí a cesárea é super rápida, né? Acho que 20 minutos, meia hora, uma cirurgia muito rápida. E a gente tinha tomado 3 epidural e aí tomei a primeira hack. E aí eu fiquei muito grogue. Eu falei, meu, como é que a galera tira aquela foto na cesárea com o filho e tal? Eu falei, eu não consigo nem abrir o olho. Recebi a primeira hack, fizeram o parto e aí eles levantaram a Lana. Eles nem me deram. Eu acho que eles já sabiam que eu não ia conseguir ter contato. Eles só levantaram, assim, na minha frente. Eu meio que vi. Ai, olha sua filha. Mas eu tava em outro planeta, assim. E já tiraram ela. E aí a Dani, minha amiga, ainda bem, ela tava lá dentro tirando foto, ela foi com ela. Porque falaram, ah, o papai quer ir com a filha? Ele falou, não, eu quero ficar aqui. Ele viu que tava acontecendo alguma coisa. E aí eu comecei a apagar. Aí o Fê começou a entrar em pânico. Achou que eu tava morrendo, né? A gente não sabe se vê sinais vitais e tal. E aí nisso começou uma gritaria na sala. E eu ouvindo tudo. Assim, só que eu não conseguia falar. Tipo, o que tá acontecendo? Não conseguia. Eu conseguia abrir o olho muito pouco. Eu não conseguia falar com o Fê. Eu não conseguia falar, assim, o que eu tava querendo falar. Isso foi muito horrível. A médica gritando, ninguém sai da sala, é emergência, não sei o que, gritando. Eu falei, bom, vou morrer, eu vou morrer. Aí eu lembro que eu fiquei minutos arrumando força e aí gesticulei com os olhos pro Thiago, anestesista. Ele veio bem pertinho, eu sussurrei, eu falei, minha barriga. Aí ela tá sentindo a barriga, outra hack. segundo a Hack. E eu não sabia, ninguém tinha falado, que eu acho que é uma coisa que deveriam avisar, é a reação da anestesia. Que você tem muito frio, que você treme, eu não sabia de nada disso. E eu lembro do Fê super preocupado, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo? E eu tava com muito frio, batendo o dente. E eu lembro que eu falava pro Fê, eu não sei se eu falava ou falava na minha cabeça, mas eu lembro que eu falava, calma. Calma, eu queria acalmar ele. E aí eu lembro que ficava na minha cabeça, meu, será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Eu só pensava nisso, assim. Por mais egoísta que seja, eu sabia que a Lana ia estar segura, sabe? Eu pensava em mim, eu falava, meu, eu acho que eu vou morrer. E agora, né? Caralho, como assim, né? É uma sensação indescritível, assim. Você achar que você vai morrer, sabe? Você começa a pensar em... Parece muito clichê. Ai, a minha vida passou como um filme. Não passou o passado, passou o futuro. Tipo, caralho, como é que eles vão fazer sem mim? E aí a Sofia começou a perguntar o nome dos meus bichos. Ai, qual é o nome das suas cachorras mesmo? Eu falei, ah, fodeu. Agora eu vou morrer. Se as pessoas vêm com esses papos básicos, é porque você não tá ali e a pessoa quer te trazer pra lá. E eu já não conseguia falar. Aí as médicas começaram a falar, não tô conseguindo fechar. Não, liga pra doutora Carla. Aí ligou pra doutora Carla, bom, a doutora Carla pode vir em meia hora, é o que a gente consegue. E eu assim, gente, como assim é o que vocês conseguem? Querendo gritar, querendo levantar da mesa e falar, peraí, consegue outra pessoa aí. Qualquer pessoa. Fiquei lá meia hora esperando. Outra hack, terceira hack. 3 epidural, 3 hack. Aí colocaram aquecedor em mim aqui, um bagulho, e fazia muito barulho. Aí graças a Deus me colocaram esse barulho, porque eu parei de ouvir. Porque, meu, mais com pressa, mais do que uma puta gritaria. Ninguém sai daqui, não sei o quê, não sei o quê. E eu, nossa, assim, foi uma sensação horrorosa, assim. Não tenho palavras pra dizer o horror que foi aquilo ali. Nisso, a doutora Carla chegou e veio falar comigo. Olha só. Você tá tendo uma hemorragia, não sei o que, falou um monte de coisa, e eu, ela, ó, vou te fechar, tá bom, não sei o que, e eu nada, né, eu lá, e aí fechou, ela, ó, aí ela veio do meu lado, olha, eu te fechei, não tá sangrando mais, tá, ó, você só tá indo embora porque tá tudo fechado, tá, ela me explicou muito assim, eu, tá bom na minha cabeça, né, não falei nada, aí me levaram pra UTI, e aí eu lembro que eu encontrei a Dani, assim, saindo da sala de cirurgia e falei pra ela, falei, meu, tira uma foto minha. Ela, nossa, mas por quê? Não, porque minha família só vai acreditar que eu tô bem se você levar uma foto minha. Eu tinha certeza. Aí ela tirou a foto, eu tô horrorosa, mas eu tô fazendo um joinha, assim, uma cara de doente. Aí ela levou e depois ela falou que essa foto foi muito representativa na sala de espera, assim. Aí minha mãe, meu pai, todo mundo viu e tipo, nossa senhora, ela tá viva. Aí eu fui pra UTI, eu lembro que eu falei, eu só preciso da minha mãe aqui. Ah, não pode entrar ninguém, não pode entrar ninguém. Eu falei, pelo amor de Deus, só a minha mãe. Tava o Fernando e a Sofia. Eu falei, a minha mãe precisa me ver. Aí minha mãe entrou, nossa, eu lembro que a gente só chorou. E eu falava assim, eu tô viva, mãe, eu tô viva. Ela, eu sei. E a gente só chorava, foi um horror. E aí eu só virei pro Fê e falei, e aí, você viu ela? Ele, não fui lá ainda, tô aqui. E ela também tava na UTI. E aí as médicas vieram me explicar, não foi só a hemorragia o meu problema. Quando eles me abriram, eles viram diversos pontos de endometriose, vários inflamados. Eu não sei se foi endometriose, mas acho que com a endometriose, a Lana começou a entrar em sofrimento e ela rasgou o meu útero. Aí foi isso que aconteceu. Por isso que eu senti tanta dor no trabalho de parto, porque o meu útero estava rasgando e eu estava com os pontos de endometriose inflamados. Então eu estava sentindo uma dor que não era normal, que não era uma dor de parto normal, entendeu? Por isso que estava completamente inexplicável aquela dor, assim. Eu nem não conseguia prestar atenção no que tinha acontecido. E aí eu dormi. O Fê dormiu na cadeira lá. Aí a gente acordou 9 da manhã. E aí eu fui pro quarto, 10 da manhã. E aí eu falei, né? e a Lana, mas eu não tava muito desesperada, eu tava muito em choque. Então eu, sei lá, até é um pouco insensível da minha parte, mas eu não perguntava muito dela, eu tava meio tipo, nossa, o que aconteceu? Meu Deus, sabe? Aí eu descobri que quando a mãe e a filha ficavam na UTI, só a mãe poderia tirar ela de lá. Olha que loucura. Só que como eu fiquei na UTI, eu só poderia tirá-la de lá se eu estivesse andando, porque eu estaria em condições de ter a minha filha perto de mim. Só que eu não conseguia andar. Eu falei, bom, eu não consigo andar, então eu não posso ter minha filha? Como assim? Aí eu já comecei a ficar muito triste. Muito triste. Eu já tava muito triste. E aí eu comecei a gritar com a enfermeira. Eu falei, cara, e aí? Minha filha é minha, pelo amor de Deus, traz ela aqui. Minha irmã ficou muito mal com a situação. Ela ligou lá no berçário, começou a gritar, gritar, gritar. O que ela conseguiu? Que eu fosse de cadeira de roda até a porta do berçário. Nossa, foi uma tortura, assim. Eu não sei como, eu nunca entrei em contato com o hospital pra falar isso. Mas foi uma tortura. Me levaram de cadeira de roda até a porta do berçário. Não podia entrar com ninguém, nem com meu marido. Tinha que entrar sozinha e andando. Cheguei na porta do berçário, ficou minha mãe, minha irmã e meu marido lá fora com a cadeira de roda. Eu lembro, a porta abriu automática. Eu levantei da cadeira. Falei, meu Deus, eu não sei como eu vou conseguir. E aí a enfermeira lá de cima, ela falou, meu, eu tava tipo, eu não quero aprender a amamentar. Eu tava transtornada, assim. Falei, que porra é essa? A filha é minha, se eu não quiser amamentar, eu não amamento. Eu tava descontrolada, sabe? Ela, não, porque você tem que ir lá, porque ela, as mulheres falando pra minha irmã, não, porque ela tem que aprender a amamentar. Eu falei, meu, foda-se, tipo, não, a minha preocupação não é essa agora, sorry, sabe? Quero ver se ela tá viva como eu tô, depois do que a gente passou, sabe? Eu queria ver ela, eu queria conhecer ela. Ela já tinha nascido há quase um dia e eu não tinha conhecido ela ainda. Eu levantei, eu lembro que, meu, não sei de onde eu tirei força pra andar, porque eu não estava conseguindo andar, né? Eu andava corcunda, assim, segurando a minha cicatriz. Era um momento que, meu, eu não podia ter passado por isso, cara. E aí eu fui, ah, você é a Carolina? Sou eu, falei, né? Eu falava baixo, assim, não tinha força. Ela, aqui, sua filha tá aqui. Aí eu reconheci ela pela roupinha, né, que eu tinha escolhido. Aí eu olhei ela, ah, tá. Tipo, eu não senti nada na hora. Aí eu já comecei a falar, que gente, pelo amor de Deus, que é isso? Eu não tô sentindo nada, tipo, eu quero sumir, eu não quero estar aqui, sabe? Aí terminou, eu falei, ah, ela pode subir comigo agora? Eu tava pensando, imagina me dão essa criança pra eu ir andando até a porta. Eu tô fodida, né? Eu vou derrubar. Ah, não, ela sobe daqui a pouco, a mulher. Falei, tá bom. Aí eu sentei na cadeira, me levaram de volta. Eu deitei. Aí a Lana veio depois de um tempo. Eu lembro que tinha uma enfermeira lá muito escrota, cara. Eu lembro dela falando pra mim, ah, você vai amamentar? E eu falei, eu não quero. Não tô conseguindo ter força, não consigo segurar, não consigo fazer nada. Tava muito triste, eu tava assim, arrasada. Aí meu marido falou, quer saber, meu, vamos embora. Vamos pra casa, eu e a sua mãe vamos estar lá, seu irmão, a gente faz tudo pra você, sabe? Te ajuda, te dá banho, pô, pra gente sair dessa vibe aqui, cara. E essa vibe aqui tá te prejudicando, tá prejudicando todo mundo. Vamos embora, eu garanto que vai dar certo. A gente vai cuidar de você, vai dar certo. Aí eu confiei nele e falei, tá bom. Cara, eu nem pude levar ela no colo, minha mãe que levou, assim. Porque eu tava, nossa, eu tava sem condição nenhuma de nada, assim. E aí realmente o Fê tava certo. Eu cheguei, eles me deram um banho, e aí eu tava na minha casa, sabe? Aí eu já comecei a ficar um pouco mais calma. Aí eu tentei amamentar, assim, meu, puta, tentei pra caralho. Tentei, não dava. Só chorava. Aí o Fê falou, meu, para de amamentar. Cara, se isso tá te doendo tanto. A cirurgia, eu tava muito dolorida, eu tava com muita dor, porque eu tive que tomar muito mais pontos lá dentro, né? Não tava dando. Alguma coisa eu teria que abrir mão. Como a dor não dava, porque não tinha como, eu abri mão da amamentação. Mas aí, quando o meu leite deu uma secada, aí eu comecei a ser mãe. Consegui pegar lá no colo. Consegui dar mamar na mamadeira pra ela, porque só minha mãe e meu marido faziam isso. Eu fiquei vivendo aquele parto durante, tipo, um mês, assim. Eu fiquei aquela pessoa do parto ali, aquela pessoa da cama, caída, depressiva, só chorava. Aí, no dia que eu parei de amamentar, eu liguei pro meu psiquiatra e falei, meu, pode voltar tudo? Pode. Nossa, que delícia. Pá, tomei. Então, eu nunca esperei que eu fosse passar por um parto desse, assim, né? Eu esperava que poderia acontecer, de ter que fazer uma cesárea. Mas nunca imaginei que ia ser nesse nível, assim, de complicação. E aí foi quando eu descobri que, tipo, eu vou ser a mãe que eu posso ser, sabe? Eu idealizei um puta parto, o mais humanizado possível. E aí, meu, amamentar, não dar chupeta. Pô, a Lana chupa chupeta, bebe mamadeira. Tudo que eu não idealizei, sabe? Tudo na minha vida é assim. É um drama. Aí ela já chegou chegando. E ela chegou quase no dia, tipo, vou te dar uma colher de chá, dia 23 eu chego. Não vou esperar até dia 24, sabe? Tipo, muito pontual. E aí foi isso.
Esse foi mais um episódio do Pari, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. A trilha sonora é da Luísa Pulterman e a edição de som da Raquel Vieira. Eu agradeço aqui a Carol e a todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço de escuta e de elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto para a gente, escreve um e-mail no oi@trovaomedia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima!